Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos abrir nossa boca e nosso coração para a honra do Seu nome e cantarmos a Ele louvores e também o adorarmos. Antes de fazer isso, gostaria de ler do profeta Isaías, do capítulo 48, a partir do versículo 12, alguns versículos. Isaías 48, a partir do versículo 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali. E agora, Deus o Senhor me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos quanto os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Eu creio que nesta hora da noite, não estamos apenas lendo a palavra que se aplica a um Jacó, a um Israel, mas estamos lendo a palavra e queremos receber aquilo o que Deus tinha a dizer ao seu povo, que Ele também quer dizer a nós nesta hora e que Ele possa dizer o que Ele tem a nos dizer. E nós somos gratos por Ele ter falado e por ainda estar falando, porque estamos vivendo nos últimos e sérios tempos. Ele não falou em segredo, mas Sua palavra se espalhou por toda a terra, também em nossos dias. E nós sabemos que Ele cumprirá tudo maravilhosamente aquilo que Ele se propôs a fazer. Que Ele também nos guie nesta hora da noite e dirija por meio do poder do Seu bom Espírito Santo. Que Ele nos abençoe da riqueza da Sua graça. Vamos agora nos levantar e pedir a Sua bênção. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração por podermos nos reunir e também por podermos ouvir o que Tu tens a nos dizer. Tu sempre tiveste algo a dizer ao Teu povo. Estamos tão alegres por sabermos que também nos nossos dias Tu não ficaste em silêncio e não permaneces em silêncio, mas Tu falas conosco por meio de Tua poderosa palavra. Porque a Tua palavra é a verdade, ela permanece. O que Tu falaste desde a antiguidade, isso permanece, e nós vemos o cumprimento de Tua palavra e de Tuas promessas. Nós Te agradecemos por teres cumprido antigos e anunciado coisas novas. Nós te agradecemos por podermos ter parte. Estamos tão alegres de ter parte em tudo que tu fazes, no teu agir, nos teus atos poderosos. Nós somos o teu povo, rebanho da tua mão. Te pedimos também nessa noite, tira tudo de nós o que não pode ser aprovado diante de ti, ó Deus, do meu coração, da minha vida, dos nossos pensamentos, tudo, Senhor, o que não pertence ao teu reino, que seja afastado de todos nós, Senhor, e nos conceda um coração aberto, um ouvido aberto e também um olho aberto, para que possamos ver, Senhor, o que tu queres dizer, ó Deus. Abençoe-nos, abençoe o teu mensageiro, nosso irmão, abençoe também todo o teu povo, Senhor, em todos os lugares, nesta noite, Senhor, que talvez podem estar desprezados, que talvez estão afastados, Senhor, que talvez estejam buscando a tua bênção. Senhor, não os abandoneis, mas abençoai-os e consolai-os, Senhor. Conforte-nos também e nos ajude nesta hora. Pedimos também que esteja conosco nos próximos dias que estão adiante de nós. Nós te adoramos e louvamos a tua graça. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Agora estamos aqui novamente nesse salão. É quase incomum, mas ainda assim é bom que podemos estar aqui. Nós somos gratos a Deus por tudo, basicamente por tudo, até pelo salão mais simples que nós temos. No domingo eu estive em Zurique e levou um bom ano para que o salão fosse lá completamente reformado. E se tornou um salão de festa, um verdadeiro salão de festa. E podia se sentir bem lá, mas não somente isso. Mas as pessoas que vieram se alegraram que novamente havia um culto lá, que podiam novamente ouvir a palavra de Deus. O salão mais belo não teria utilidade nenhuma, a menos que Deus pudesse falar conosco e que nós pudéssemos falar com Ele e que possamos ter toda a confiança nele em todas as situações da vida. Nós cremos que Ele conduzirá tudo de forma maravilhosa. No sábado tivemos um belo casamento perto de Berna, ou seja, atrás de Berna, no Lago Thun. E lá tive que me perguntar qual seria a nossa reação se nós, eu e meus irmãos, fôssemos colocados na mesma situação que lá o pastor e a congregação. Era uma enorme igreja metodista com um pastor e todos os outros que fazem parte. E esses jovens tiveram o desejo que o irmão Frank fizesse o casamento. E o pastor estava lá, mais ou menos 200 pessoas estavam lá. E eu pensei comigo mesmo, como eu me sentiria se isso acontecesse comigo? Mas Deus sempre concede graça. Talvez Ele conduza-me por caminhos tão profundos para compreender cada um, em cada situação, e jamais olhar de cima para baixo, mas olhar de bem baixo para cima e ajudar os outros. E esse homem, ele apertou assim bem firme minha mão antes de eu sair e disse: Deus o abençoe em seu ministério. A palavra, obviamente, ela tocou as pessoas. E esse jovem homem, ele tinha ido apenas uma segunda vez na reunião de Zurique. E a palavra o impactou de tal forma, ele estava tão dominado. Ele já tinha saído da igreja, mas mesmo assim pediu ao pastor que permitisse que o casamento fosse realizado ali com todas as pessoas de lá. E mesmo assim ele disse sim. Imaginem só. Como nós teríamos reagido? Eu aprendi uma grande lição com isso, que temos, especialmente em situações da vida críticas, ainda temos que demonstrar misericórdia e amor. E Deus nos conceda isso, de fato, de uma forma abundante. Somente assim nós poderemos conquistar outros. Somente assim nós poderemos nos tornar uma bênção para eles, se nos colocarmos no meio deles e ainda pensarmos que somos ainda menores do que eles e, de fato, permitirmos que o amor de Deus triunfe sobre tudo. E para isso, Deus sempre conceda a sua bênção. Vocês sabem, o irmão Branham, ele foi perguntado sobre o mistério do seu poder. Ele disse: a pergunta não é sobre poder, acontece sobre o amor, do amor de Deus. Por meio do amor de Deus, todo saber melhor chegará a um fim um dia, mas o amor de Deus permanece por toda a eternidade. E aquele que também tem, ele também permanece junto com o amor. Assim com a palavra de Deus é. A palavra de Deus permanece para sempre. E aquele que a recebeu, ele permanece junto com a palavra em eternidade. Então não é mais separável. Assim como os profetas do Antigo Testamento eram chamados de deuses, porque a palavra de Deus foi passada a eles e eles absorveram essa substância divina em si. Eles foram colocados no estado divino, mesmo aqui já na terra. E o nosso Senhor disse, certamente disse, que aqueles a quem a palavra foi dirigida, que são deuses, já deificados por Deus por meio da palavra, restaurados de volta ao estado divino. Portanto, se a palavra de Deus permanece na eternidade, então todos aqueles que a receberam em verdade permanecem com a palavra na eternidade, porque a palavra foi colocada em nossas almas como semente divina. E cada semente produz segundo a sua espécie. Semente de Deus tem que gerar semente de Deus. Não é certo? Como vejo isso? Não há outra maneira, não há outro caminho. Alguns não entendem, por exemplo, a palavra do Salmo 45, que é repetida então em Hebreus 1. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. De Deus somente pode sair Deus? E assim foi Jesus Cristo, o Deus manifesto em carne, como Filho de Deus, e nós somos filhos e filhas de Deus. Amados, o plano de Deus é provavelmente maior e mais maravilhoso do que podemos medir. Deus tinha algo maravilhoso em mente antes mesmo do mundo começar, e ele executa. Se um dia pudermos olhar para trás, eu não sei se isso será possível, nós não podemos ver daqui lá para dentro e não sei se podemos ver de lá para cá, não sei, mas uma coisa é certa: em toda a eternidade estaremos com o nosso Deus como filhos e filhas de Deus, porque Jesus Cristo foi revelado aqui na carne como Filho de Deus, e nós nascemos de novo para uma esperança viva por meio da mesma palavra e do mesmo Espírito. Isso não é uma doutrina, isso é realidade, isso é uma vivência, uma experiência, se tornou parte de nossas vidas. Essa é a grande diferença. Se for uma doutrina, então podemos discutir sobre ela. Se for uma vivência, então agradecemos a Deus por isso e seguimos o caminho. Essa é a grande diferença. Aquele que ainda discute, ainda não venceu. Aquele que venceu, ninguém pode negar isso. Tão simples é a coisa. Mas às vezes nós complicamos tanto. Eu não sou uma pessoa que precisa de buquês de flores, como diz o irmão Branham, é melhor um buquê de flores aqui do que uma grande coroa de flores quando já tivermos partido. Os túmulos dos profetas podem ser decorados por outros, ou seja, por aqueles que os colocaram lá dentro, mas no domingo em Zurique, eu de fato me alegrei, sinceramente, eu provavelmente nunca vi tantas pessoas em minha vida que vieram antes do culto, eu provavelmente estive lá há tempo, que vieram antes do culto e da profundeza do coração, um após o outro, disseram: irmão Frank, eu estou feliz por você estar aqui, por você ter voltado são, e isso me fez tão bem, como se alguém tivesse derramado um bálsamo sobre a minha alma. Vocês sabem como é quando estamos na linha de frente e todas as armas estão apontadas para você, o inimigo, ele não tem outro alvo no momento, todo mundo, nós vivemos na era nuclear, só é apertar no botão e as armas chegam com certeza, porque é o tempo esse, mas isso me fez assim tão bem, e eu penso que foi provavelmente depois de um certo tempo. Estava cheio, eu creio que até o último lugar. Não, eu de fato me alegrei, Deus abençoou. Eu estou convicto de que a munição um dia também se esgotará e que os crentes constatarão que não faz sentido dificultar a vida uns dos outros ou ficar uns contra os outros, mas que sirvamos e sigamos o Senhor juntos e uns pelos outros, com toda a fidelidade e façamos o que pudermos. Nós ouvimos sua palavra e ela nos fala todas as vezes, sempre tem algo a nos dizer. No entanto, quando essa palavra foi lida, tive que pensar em Salmo 45, com aquilo que o Senhor levará sua causa adiante vitoriosamente, e também o pensamento: reuni-vos todos e ouvi. Nós queremos nos reunir, nós queremos ouvir. Nós sabemos que Deus anunciou com antecedência e Ele está cumprindo sua vontade na sua congregação, na Babilônia, em Israel, nas nações, nos povos. Não restará absolutamente nada que não tenha sido cumprido. E aqui está: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali, e agora Deus, o Senhor, me enviou e ao seu Espírito. Isso deve ser sempre assim. Que quem quer que tenha sido enviado por Deus com a palavra, que o Espírito possa ir junto, que o Espírito possa repousar sobre nós, como foi dito em Isaías 61 e Lucas 4, por nosso Senhor: o Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim, e por isso ele pôde pregar o Evangelho aos pobres, a libertação aos cativos e a liberdade aos prisioneiros. No versículo 17 está: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que te é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Que seja simplesmente assim. Eu creio que podemos poupar-nos de cada comentário se aquilo que está escrito aqui for cumprido em nossa vida, que o Senhor está conosco, que Ele nos ensina que Ele nos mostra o que serve para a nossa salvação e nos guia no caminho que devemos seguir, que não podemos escolher, que não podemos determinar. Eu já disse isso uma vez. Nenhum de nós foi perguntado quando queremos nascer, onde queremos nascer, onde o quê? Nenhum. De alguma forma, fomos colocados nesse mundo por Deus, temos nossa vida aqui, e então um dia teremos que partir novamente. Importante é que Deus tenha chegado ao seu direito em nossas vidas. No Salmo 45 está aqui, a partir do versículo 2, Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Nós poderíamos ler adiante como o Espírito de Deus inspirou esses homens de Deus e como profeticamente já tudo havia sido firmado. Isso percebemos quando lemos o Antigo e o Novo Testamento. Vocês podem ler os mesmos versículos em Hebreus 1, em parte os mesmos versículos. O seu trono é o trono de Deus, o seu cetro e o bastão do seu governo. O que o profeta disse, o cetro do governante não se afastará de você, e o cetro ou o domínio repousará sobre o seu ombro, e o seu nome será Conselheiro de Maravilhas, Força, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Quando juntamos todas as expressões dos homens de Deus, o resultado é um conjunto tão harmonioso que simplesmente temos que nos maravilhar, adorar e dizer: Senhor, apesar de todas as fraquezas e enfermidades humanas, Tu proclamaste o Teu eterno plano de salvação pela boca dos Teus servos e profetas, sob a inspiração do Teu Espírito. E ao mesmo tempo, mais tarde, tiveste homens que pegaram todas essas palavras, que as ordenaram, que sabiam onde elas pertenciam. Que privilégio Deus nos concedeu, pois nos deu um amor genuíno e verdadeiro por Sua palavra, pela palavra da verdade, E quando está escrito em 2 Tessalonicenses 2, por não terem crido na verdade, Deus lhes enviou fortes erros. Então isso acontece com razão. A palavra de Deus é indivisível e é verdadeira, e nós podemos crer nela. Bem-aventurado aquele em cujo coração há, de fato, um tal amor pela verdade como somente Deus pode colocar dentro de nós. E bem-aventurado aquele que considera toda a palavra de Deus como verdadeira, até mesmo quando está escrito aqui, portanto, Deus, o teu Deus, te enviou. Bem-aventurado a pessoa a quem isso é transfigurado ou esclarecido pelo Espírito, que não fica abalado, que não interpreta, que não tropeça, mas que pode ordenar, porque foi ordenado por Deus. Todos esses homens de Deus, sejam profetas ou apóstolos, não eram místicos, não eram filósofos, eram homens de Deus que tinham uma visão do plano eterno do Altíssimo e falavam e escreviam movidos e guiados pelo Espírito Santo. E eu creio que Deus não mudou. Eu vou um passo adiante ainda. Eu creio que o mesmo Espírito de Deus que repousou sobre todos os profetas e estava também sobre todos os apóstolos, que o mesmo Espírito de Deus inspirou o irmão Branham, que o mesmo Espírito repousa sobre nós para vermos a mesma palavra como eles a viram, para compreendê-la como eles entenderam, para ordená-la como eles a ordenaram, para que tudo esteja correto. Do ponto de vista de Deus, está correto de todas as formas. Importante apenas que nós a deixemos nessa ordem divina e que nos permitamos ser inseridos nós mesmos nessa ordem divina. Nós poderíamos agora citar muitas outras passagens bíblicas, mas para isso não estamos aqui nessa noite, mas queremos pedir a Deus, de fato, pedir a Ele que Ele nos conceda a graça. Graça para que nós nos deixemos ordenar, possamos ordenar a sua palavra e cada passagem bíblica possamos ligar harmonicamente com todas as outras e que Deus possa se sentir bem, que Ele não tenha que ficar irado, mas que Ele possa abençoar, que Ele possa salvar, que Ele possa ensinar. Como está escrito, sou eu quem te ensina o caminho que tu tens que seguir. Quem de nós já sabe o caminho? E quem já sabe o que tem que ser? Nós todos somos dependentes de Deus. O que está no nosso conhecimento, para Deus não vale nada. Ou nós somos ensinados por Deus, como dizem as Santas Escrituras, então todos os meus filhos serão ensinados por mim. E nisso nós cremos. Nós cremos que todos os filhos de Deus são ensinados por Deus, mas não de cor, mas sim pelo interior, ou seja, por meio da palavra. Se alguém pensa que temos que ler entre as linhas, eu tenho dificuldades de ler as linhas, isso já basta para mim. Se tudo o que está escrito e mais, nós não precisamos crer, porque o próprio Senhor disse isso no Evangelho de João, no sétimo capítulo. Que o Senhor, nesse salmo, foi descrito em comparação com Isaías 53, onde ele é descrito lá na sua humilhação como um servo, em sua forma de servo, como um homem que não tinha forma nem beleza, como alguém que era evitado, que não se gostava de olhar. E aqui, tu és tão belo quanto nenhuma outra pessoa na terra. Ele que foi desprezado é o mesmo que foi exaltado? O mesmo que para uns não tinha valor nenhum e foi por eles rejeitado, ele vale para os outros como a pedra angular preciosa e é o mais belo entre 10 mil. As coisas são simplesmente assim e nós somos gratos ao nosso Senhor por podermos pertencer àqueles que sofrem, porque nosso Senhor teve que assumir tudo isso, passar por tudo isso por nossa causa, que Ele teve que se deixar bater por nossa causa, tudo, por sua causa e por minha causa. Ele é aquele cuja face o céu e a terra fugirão, mas estava tão maltratado que nem se queria olhar para Ele. Como será naquele dia, quando todos verão aquele rosto novamente e reconhecerão Ele é que nós cortamos a barba, a quem cuspimos, em quem batemos, o qual blasfemamos e a quem dissemos, profetiza-nos quem te bateu? Como se sentirão todos aqueles que o crucificaram quando acontecer o juízo e quando ele se sentar no trono como juiz? E todos tiveram que se curvar diante dele e reconhecer que ele é o Senhor. Que Deus nos conceda a graça de amá-lo porque ele nos amou. Felicidade, saia vitorioso pela causa da verdade, pela defesa da justiça. Pela causa da verdade, é disso que se trata. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Não revelações aí ficam aí no ar, a tua palavra é a verdade, a palavra revelação, ela somente tem que nos ser esclarecida pelo Espírito. Então, boa sorte, cinge a tua espada ao teu lado, ó herói. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, herói, pai eterno. Aqui está o herói. Cinge a tua espada ao teu lado, ó herói, com a tua gloriosa armadura, que ele nos conceda essa graça de vê-lo como o vencedor do Gólgota, de aceitá-lo na fé, de desviar o olhar de nós mesmos, de olhar para ele na convicção de que ele venceu e também nos torna vencedores, que ele teve que percorrer um caminho cheio de vergonha. Ele não pôde escolhê-lo. No máximo, ele pôde dizer, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele pôde dizer, deixe que essa taça passe por mim, teria sido melhor para ele. Mas teve que acontecer por nossa causa, ele teve que bebê-lo, ele teve que morrer para que nós pudéssemos viver. E assim, nós queremos realmente colocar os dias que temos adiante de nós, diante do Senhor. Não se trata de pregações que nós esperamos nos dias que virão, mas das bênçãos do ressurreto, do crucificado, daquele que logo retornará, que nós possamos encontrá-lo bem pessoalmente e que essa experiência com ele nós possamos ter, que não apenas o conheçamos pelas Escrituras, mas da vivência pessoal, por meio da experiência, que temos um encontro com ele que então marca toda a nossa vida e marcará. Está no meu coração de forma muito forte que nesses dias que estão adiante de nós, não apenas ouçamos palavras de Deus, mas também aquilo que o Senhor preparou para nós e o que Ele prometeu que nós vivenciemos pela graça. E Deus nos concederá graça para isso. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração por tua palavra que tu nos dirigiste nesses dias. Nós te agradecemos pelo teu falar e agradecemos por tu ainda estares operando, por ainda estares chamando pessoas, Senhor, por ainda estar tirando-as da perdição e trazendo-as para o teu reino. Nós te adoramos e louvamos o teu glorioso nome. Nós também te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que tu ainda estás chamando, especialmente em todos os lugares. Aqui e lá, tu deixas a tua palavra ir adiante e chama as pessoas para fora. Nós te agradecemos especialmente pelo teu servo e profeta que tu enviaste, que nos trouxe a tua palavra e para que possamos nos apegar a tua palavra nesses últimos e graves tempos. Mas, Senhor, nós sabemos que nós venceremos ao teu lado nessa batalha e sairemos vitoriosos. E por isso que nós te adoramos, te pedimos, ajude a todos que estão fracos, ajude a todos que estão necessitados, aflitos, que precisam tanto de ti, que estão enfermos, Senhor. Tu é capaz de curá-los, porque tu és o grande médico e o grande ajudador. Nós te adoramos. No nome de Jesus. Amém.